Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 596 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, com a perspectiva crítica, analítica e sempre propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também a questão das entrevistas. Nós já temos mais de uma centena de entrevistas, assisto, e agora, a partir de amanhã, há um conjunto de entrevistas que nós estaremos postando. Todas de pessoas que têm algo a dizer, sempre, claro, no campo democrático, republicano, como eu digo, o nosso norte aqui é sempre guiado pela Constituição, né? De 1988, a Constituição Cidadã, como dizia o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Hoje, dia politicamente agitadíssimo. Agitadíssimo. Primeiro, vamos falar do que mais importa, a pandemia, né? Já passamos de 312 mil mortos e devemos agora, nesses próximos dias, até o dia 31 de março, infelizmente, pelo esse volume passar de 315, alguns falam em 318 mil mortos, para fechar o mês de março. Uma tragédia nunca vista na história da brasileira e que tem como principal responsável um criminoso, um assassino, um psicopata chamado Jair Bolsonaro. Sempre tenho dito, em vários encontros, né, que tudo isso vai ser resolvido lá no final, depois da saída do Bolsonaro da presidência, que ocorrerá logo, vou voltar a essa questão daqui a pouco, na justiça, né? Dessa vez não vai ser possível empurrar mais de 300 mil cadáveres para baixo do tapete. Os responsáveis pelo morticínio, pela matança, pelo assassinato de mais de 300 mil brasileiros vão ter de pagar na justiça. No sentido, como nós sempre dissemos aqui, não no sentido de vingança, mas de justiça, para que isso não volte mais a se repetir. E dá uma satisfação às milhares e milhares e milhares e milhares de famílias que perderam seus entes queridos, né? Não podemos fazer aquilo que eu comentei ontem, a velha conciliação. A velha conciliação na história política brasileira tem feito muito mal para o país, para a consolidação das instituições democráticas, para que nós não possamos viver situações como essa. Se nós, em passado não tão distante, tivéssemos enfrentado as contradições políticas que se colocavam, evitando, né, de fazer aquela conciliação em que o novo nunca nasce, porque o velho acaba predominando no interior do novo, portanto, o novo perde a capacidade de mudança, nós não estaríamos vivendo um momento tão trágico como agora. Vamos lá, então, ao momento. Ah, o noticiário, claro. A pandemia acaba, isso é natural, né? Quando você tem duas demissões de ministros, um da Relações Exteriores e outro da Defesa, acaba ficando aparentemente no segundo plano. Mas ela é a questão central nossa, a questão central do Brasil, né? Que nós temos de enfrentá-la. Agora, é produto da inépcia, da incompetência do governo, do genocida Bolsonaro e dos seus auxiliares. Em especial, nesse caso em tela, desses dois, do Ernesto Araújo. Ele é responsável por isso. Por exemplo, na OMS, naquele consórcio internacional de vacinas, o Brasil não faz parte, não vai receber uma vacina, porque ele não quis colocar o Brasil lá. Disse que era uma conspiração globalista. E no presidencialismo, quando o ministro não quer, não é só ele que não quer, é o presidente da República que não quer. E no caso em tela, evidentemente, é o Bolsonaro. Portanto, o principal responsável por nós termos vacina é Jair Bolsonaro. Vamos lá, então, ver esses dois episódios e, a partir dali, a questão analítica, que reforça tudo o que nós temos dizendo há anos, que o Jair Bolsonaro não vai terminar o seu mandato presidencial. Lembra? Quantas vezes eu falei isso nesse espaço? Centenas de vezes. Quantos artigos escrevi? Dezenas de artigos. E quando, onde eu participei? No próprio Jornal da Cultura. Quantas vezes eu disse isso? Diversas vezes. Portanto, o que está ocorrendo está reforçando a tendência que eu tinha apresentado há 2 anos atrás do que ocorreria. Portanto, para quem acompanha o canal, o que está ocorrendo não é novidade, né? Vamos em frente, então. Primeiro, a questão do Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo brigou com quatro pilares fundamentais da política externa brasileira, parceiros fundamentais. Um, a União Europeia, que tem como os dois principais países, como é conhecido, França e Alemanha. Ele brigou com os dois, com a França e com a Alemanha. Ele, Ernesto Araújo e Bolsonaro, né, atacaram a chanceler alemã diversas vezes, Merkel, e o presidente francês Macron. Teve aquele episódio grotesco, coisa de marginal. Eles são marginais, né? É gente baixa, é uma gentalha, é uma caterva, são marginais. O Ernesto Araújo também é marginal, né? Assim como o Bolsonaro. Lembra quando ele ficou gritando mito, mito, quando o Bolsonaro falou aquela coisa, naquele ato sobre os leite condensado, que os jornalistas deviam fazer com leite condensado? Ele gritando mito, mito, com o palavrão do criminoso Bolsonaro, né? Do marginal. Bem, vamos só lembrar: o marginal Bolsonaro atacou a esposa do presidente Macron. Olha que gente baixa, gente, não é nem vulgar, é pior, é marginal, é bandido, bandido. Acho que nem o capitão Adriano, que agora estão descobrindo que ele foi executado. Nós estamos falando isso, ó, há um tempão aqui, né? Nem o capitão Adriano, amigo dele, que, né, diria isso, né? Tem mais educação, mas ele, a forma como ele se referiu ao Macron. Então, a política externa brasileira ataca a União Europeia, parceiro histórico, importantíssimo para o Brasil, e Alemanha e França, que são sustentáculos fundamentais na Europeia. Atravessando o Atlântico, ele atacou. Agora, o Brasil está muito mal frente à nova administração norte-americana, porque ele atrelou, ele, de uma forma, não aliança, foi uma submissão aos interesses da presidência Trump. Os últimos 2 anos do Trump e os 2 primeiros do Bolsonaro, foi uma vergonha a política externa brasileira, ou não foi, né? Aquelas viagens, aquela forma de submissão, ele defendendo lá nos Estados Unidos a reeleição do Trump, na frente do Trump, coisas vergonhosas. Quer dizer, nós perdemos, portanto, um interlocutor fundamental, que é lá os Estados Unidos, a União Europeia atacando França e Alemanha. Estados Unidos, agora com o novo governo democrata. A China, nem precisa dizer quantas vezes aqui nesse espaço nós comentamos os ataques irresponsáveis feitos por Ernesto Araújo, feito por Bolsonaro, feito por Dudu Bananinha e toda a quadrilha, né? Quantas vezes? Quantas vezes? E o que isso ia significar economicamente para o país, né? E já está significando, né? Aí ele atacou violência e depois atacou o Mercosul, especialmente a Argentina, que é a principal parceira do Brasil nesses 30 anos de Mercosul. Então, percebo, os pontos centrais da política externa brasileira, o Ernesto Araújo, a mando do criminoso Bolsonaro, ele foi atacando a União Europeia, a administração democrata, a China, o Mercosul, em especial a Argentina. E lembre-se também, quando eles fizeram aquela balela, aquele absurdo de querer transferir a embaixada da brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, quando aquilo, naquele momento, vale destacar, não era nenhuma demanda do governo israelense. E daquela forma, ao transferir para Jerusalém, são pouquíssimos países que têm embaixada em Jerusalém, o Brasil ia perder um espaço comercial, vejam o Egito, que é um importante comprador de carnes brasileiras, ia perder não só de países árabes, mas mais do que isso, de países muçulmanos, né? E que são importantes compradores do Brasil. E era uma coisa gratuita, totalmente desnecessária. Em suma, tudo que o Ernesto Araújo fez, nós já tínhamos falado aqui há no mínimo 2 anos, e vocês são testemunha, né? Então, nós temos problemas em relação às vacinas, deve-se a essa política nazifascista desenvolvida pelo governo Bolsonaro, o Brasil como Estado pária. Quantas vezes nós falamos aqui que isso ia ter um custo para o Brasil, e ele, cerca de um mês atrás, Araújo, disse que era bom ser Estado pária. Imagina, você não ter ligação com ninguém, era bom. Nós falamos que isso teria um custo, as questões econômicas, política, diplomática, ia ter problemas econômicos, iam carimbar no Brasil a pecha de país infectado nas nossas exportações, estaríamos isolados sem ter contato com nenhum regime democrático. Sabe com quem eles aliaram o Brasil? Olha, Polônia e Hungria, governos nazifascistas antissemitas. Isso. Olha a que ponto eles levaram. Um auxiliar do Ernesto Araújo, na semana passada, fez um gesto. É uma loucura, por que eles fazem isso? Né? Quando ele estava no Senado Federal, um gesto que simboliza nos Estados Unidos a supremacia branca, Ku Klux Klan, todos aqueles movimentos antissemitas, racistas dos Estados Unidos. Então, dentro do governo brasileiro, nós temos, pela primeira vez na história, nazifascistas com poder, racistas e antissemitas, né? Então, e isso corporificava esse mix no Ernesto Araújo, que agora, depois de toda a pressão, inclusive do Senado Federal, porque ele atacou a senadora Cátia Abreu e atacou os senadores, dizendo que ele estava querendo fazer lobby do 5G, e eles responderam dizendo que ele era um marginal, um bandido, e daí para cima eles foram falando tudo o que Ernesto Araújo é. Ou seja, o Brasil perdeu nessa brincadeira 2 anos e 3 meses, e vai ser muito difícil recompor as relações diplomáticas. Mais ainda, porque estão querendo colocar no lugar um outro extremista, e trocar 6 por meia dúzia, um tal de Luiz Fernando Serra, que eu nem sabia que existia, embaixador em Paris, que é tão extremista, tão reacionário como Ernesto Araújo. Aí vai ser difícil. Então, ou ele quer colocar um tampinha, um almirante chamado Flávio Rocha, que é uma piada, não entende nada de relações exteriores, né? Ou vai entregar para qualquer outra, diz também o Foster, que é um outro extremista, embaixador nos Estados Unidos, né? A questão que se coloca não vai se resolver o problema. Não vai se resolver por quê? Porque o problema não mora no Itamaraty. O problema mora na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, no terceiro andar, no gabinete do presidente. O problema é o Jair Bolsonaro. Enquanto não enfrentarmos a raiz do problema, nós vamos ficar, né, dando murro em ponta de faca, que é ali que está o problema. E no presidencialismo, se fosse no parlamentarismo, você é composição de partidos, muitas vezes o governo, você troca o ministro. Não. A questão que se coloca é o presidente da República. Ele é a raiz da crise, ele é o criminoso, ele é o psicopata, ele é o assassino, ele é o genocida. Mas a crise está se aprofundando, como nós falamos aqui, dia muito, porque ele não tem substituto. Bem, aí veio durante o dia, agora há pouco tempo, né? Ele demitiu o general Fernando, ministro da Defesa. De acordo com o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, eu estou lendo aqui a reportagem, diz o Estadão, apurou que Bolsonaro pediu a saída de Fernando Azevedo após uma entrevista do general Paulo Sérgio, responsável pela área de saúde do Exército, ao jornal Correio Brasilense. A publicação, o militar apontou a possibilidade de uma terceira onda de Covid-19 no país nos próximos meses e defendeu o lockdown, contrariando o que prega o presidente crítico das medidas de isolamento. Então, ele pediu a cabeça do Paulo Sérgio, do general, que falou corretamente o perigo da terceira onda da Covid-19 e defendeu o lockdown, e o general Fernando não ia demiti-lo, porque tem dignidade. É alguém que chegou ao generalato de 4 estrelas por formação, não é igual o Bolsonaro, que saiu com desonra do exército, um capitão terrorista, condenado por terrorismo, queria explodir o Rio de Janeiro, né? E a nota do general Fernando ao sair do Ministério da Defesa é absoluta. Ele disse muito claro o seguinte: preservei as Forças Armadas com instituições de Estado. Ele reconhece os comandantes, agradece da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? Mas a questão central da nota é essa passagem aqui: preservei as Forças Armadas com instituições de Estado. Isso não é pouca coisa. Por quê? Dentro daquilo que nós sempre discutimos nesse espaço, do projeto golpista, fascista, do Jair Bolsonaro, para dar o golpe de Estado, o papel das Forças Armadas era um golpe que você tem vários braços. Um, os grupos que eles querem construir, os grupos paramilitares, né, que são aqueles grupos perigosíssimos, que eles estão importando armas liberado aí pelo governo. Então, aqui tem tá bem claro. Tá. Outro, as PMs. E aí tem um fato importante que eu queria fazer um parênteses, a questão das polícias militares, o episódio que ocorreu na Bahia. Na Bahia, não se sabe ainda bem, um soldado do BOPE, da Polícia Militar Baiana, acabou ali perto do Farol da Barra, acabou, estava sozinho, começou a dar tiro para o ar, estava pintado o rosto de verde e amarelo, e não se sabe bem segundo a PM, ele teve um surto, né? Não, mas há uma extremista também do grupo de Ernesto Araújo, são gente perigosa à ordem democrática e aos valores da Constituição. Essa extremista, deputada, preside a CCJ, que é a principal comissão da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça. E essa senhora fez uma postagem e depois retirou, porque os extremistas também são covardes, é importante destacar. Ela escreveu que esse cidadão, coitado, que acabou depois até sendo morto pela polícia baiana, né, porque ele estava dando tiro, colocando em risco todas as pessoas que passavam por ali, e não se rendia, né, chamou ele de soldado herói, chega de cumprir ordem legal, ela escreveu. Então, ela imputou a ele, que provavelmente o rapaz veio até insulto, mas segundo ela, não, ele é um herói, e ele queria se recusar a cumprir as ordens do governador Rui Costa, da lockdown, e ele estava ali na praia, ali em Salvador, né? Ou seja, transformou um episódio que ainda nem nós sabemos direito como é, quem era esse senhor, como é que ele estava, se realmente ele estava no surto, num um agente de um motim. Motim de quebrar a hierarquia e colocar em risco a organização, a estrutura da polícia militar baiana. Então, isso é perigosíssimo. É aquilo que eu cantei a bola aqui dia muito, e vocês são testemunhas. Ou seja, que eles estão incitando o motim e atacando o lockdown, né? E a quebra de hierarquia. Aquilo que eu disse, olha, o arquivo do canal, né? Que ele quer usar as 27 PMs como dele, né? Usá-las como exército privado dele. Tem os grupos paramilitares que ele está armando com essa liberação de armas aí, e voltamos ao general Fernando, a questão das Forças Armadas como se fosse dele. Quantas vezes ele disse, o meu exército, o meu exército. Então, quando o general Fernando sai essa nota, né, e ele deixa bem claro que ele preservou as Forças Armadas como instituição de Estado, ele está dizendo o seguinte, que o Bolsonaro está querendo utilizá-las para o seu projeto criminoso de poder, a tentativa de golpe de Estado nazifascista, e que tem um limite. Ele não ia punir o general Paulo Sérgio, que tinha se pronunciado numa entrevista ao jornal Correio Brasilense, de acordo com o Estadão, né, sobre o lockdown e a terceira onda da Covid-19. Sendo assim, assumiu uma posição digna o general Fernando e foi demitido pelo Bolsonaro. Fez questão, também de acordo com o que nós estamos lendo aqui, de convocar os três comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica, o general Fernando, e expôs a eles a razão e foi embora, né? Foi embora. Agora, o Bolsonaro quer, porque ele continua com o projeto nazifascista do golpe de Estado, não há caminho de Damasco para um extremista nazifascista. Registre, Bolsonaro é um perigo para o nosso país, e eu estou cantando essa bola que ele quer dar golpe de Estado dia muito, e que ele não terminará o governo, porque as forças democráticas vão reagir, e a Constituição é clara sobre os crimes de responsabilidade. Sendo assim, ele quer agora colocar, segundo estão dizendo, o Braga Neto. O Braga Neto é o general Plano Marshall, famoso plano, um gênio Braga Neto, um gênio. Em plena crise, 312 mil mortos, ele tirou férias para descansar. Seria como na invasão da Normandia, no dia D, o cara fala assim, eu vou tirar férias agora, preciso descansar. Olha a responsabilidade, um gênio da raça. Braga Neto, tu és um gênio. E esse gênio, né, que tirou férias agora para descansar, ele quer colocar como ministro da Defesa. E para quê? Para instrumentalizar as Forças Armadas para o seu golpe de Estado. Portanto, a situação está... Hoje ficou muito claro tudo aquilo que nós dissemos. Ou seja, as relações exteriores, o que, que significou isso para o Brasil? Tem o meio ambiente, tem outros. Né? Mas eu estou no campo das relações exteriores, o que, que significou 2 anos e 3 meses de um nazifascista no Itamaraty? O que significou o ataque aos valores democráticos, às tradições do Itamaraty, belas tradições, a Constituição brasileira? O Brasil na ONU votou com os países muçulmanos contra questões de mulheres, coisas absurdas, aliado a governos antissemitas, como o caso da Hungria e da Polônia e tal. Então, aquela coisa reacionária. O Brasil ficou, as pessoas não reconhecem o Brasil, não sabem mais quem é o Brasil. Eles vão colocar no lugar um pior que ele, mais esperto, porque esse aqui é um tonto. O Beato Salu é tonto. O que vem da França, se for esse, é perigosíssimo. Luiz Fernando Serra, perigosíssimo. As instituições, a Constituição de 88. Ou ele vai tentar colocar o Tampinha, o almirante Flávio Rocha, o Tampinha. Se ele colocar o Tampinha, não é o homem que chutava tampinhas, o célebre conto né, do João Antônio, não. Se colocar o homem, aí a coisa fica mais amarrada. Né? Ele amarra mais para dar o golpe de Estado. Né? Então, de um lado tem a questão do Itamaraty, de outro, o general Fernando dizendo: eu não participo de golpe de Estado, eu não estou aqui para cumprir ordens de um capitão terrorista e assassino, porque é isso que ele está dizendo, genocida, né? Ladrão, porque peculato é rachadinha, peculato é roubo, ele é ladrão, e pôs os três filhos para roubar, em nome dele, porque ninguém vai achar que Flávio existe politicamente. Você acha que o Carlos existe? Dudu Bananinha? Só existe porque tem Jair. E rachadinha é sempre um nome muito ameno, Inha. E peculato ninguém sabe quem é. Traduzindo, é roubo. O seu dinheiro, ele roubou. E rouba há 30 anos. Há 30 anos. Né? E construiu um império imobiliário, hein? Porque a segunda mulher, a 02, em 10 anos compraram 14 imóveis. Então, nós não estamos falando de pouca coisa. Bem, então, esse genocida, assassino, ladrão, que nós temos na presidência da República, agora está chegando o final do seu governo. Aquilo que eu antecipei lá atrás. E, é claro, ele está desesperado. Quinta-feira, na live de 19 minutos, sozinho, ele estava desesperado. Porque ele não é um militar no sentido clássico. O militar tem que ter calma, tranquilo. Imagina o Bolsonaro numa frente de batalha. Vocês imaginam o Bolsonaro em Stalingrado? Vamos lá. Vamos ver se ele é homem mesmo. Homem foi assaltado por dois garotos, roubaram a moto dele e a pistola Glock. Só deixaram ele de cueca porque não quiseram. Mas vamos pegar esse homem e colocá-lo lá em Stalingrado para ver quem é quem. Né? Ou colocá-lo lá na Batalha de Moscou. Vamos ver quem é quem. Né? A Batalha de Berlim, no dia D, na outra frente. Vamos pensar em algumas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Já imaginou ele comandando? Né? É um homem cruel, mas covarde. Então, ele está desesperado. Essa é a hora de acabar o governo Bolsonaro. É agora. O cavalo não passa duas vezes encilhado, né? Dizem lá na província de São Pedro. Então, questão que se coloca está aí. Aquilo que eu sempre falei. A economia destruída. O orçamento é uma piada. Vocês não imaginam o orçamento que votaram. Uma bagunça generalizada. O que tem de pedaladas, não tem escrito. É um absurdo o orçamento. Né? Não há uma política econômica de reconstrução do país. Zero. Não há nada. No campo da saúde pública, veja o que ele fez. Né? Chegando a 315 mil mortos. Né? Nada. Meio ambiente, política externa, nós já falamos, tudo. Né? Não tem nada. É o caos. O governo é o caos, é uma bagunça. E ele sabe que é o caos. E agora ele percebe que ele cometeu um número de crimes nunca visto na história do Brasil republicano. Alguém deve ter falado para ele, como psicopata ele não consegue entender os crimes que cometeu, mas alguém deve ter falado, ele vai terminar em Bangu 8. E não é exagero, porque o que eu cantei a bola aqui também. Vai ter uma enxurrada de ações na justiça para colocar na cadeia o bandido Bolsonaro. Sim, claro que sim. Aqueles que tomaram cloroquina e tiveram problema no fígado e morreram, vão falar, mas meu pai morreu, meu irmão, meu filho, meu tio, minha avó, ele mandou tomar. Ou aqueles que não tiveram a vacina suficiente, não tiveram oxigênio, etc. Vai ter uma enxurrada de ações na justiça. E ele não vai ser julgado em Haia. E nem em São José. Ah, é na Corte Internacional de Justiça, ou em São José, a questão dos direitos humanos. Não, aqui. Aqui. E ele vai terminar na cadeia. Porque dessa vez não vai ter jeito de conciliação. Você não tem jeito de esconder 315 mil mortos até agora e que serão, infelizmente, pelo que dizem os especialistas, mais de 400 mil né, no final do mês, que é do próximo mês. É. Na passagem abril-maio. E aí? Então, ele caminha para o golpe. Qual é a saída dele? Só tem uma. É o golpe de Estado. É o golpe de Estado, não tem outra. E aí ele vai tentar se articular com os militares de fancaria. Militares são uma piada. O plano Marshall, O outro lá, o Ramos, são tudo o Tampinha, ele vai juntar a turma. É piada. Esse pessoal, em qualquer lugar sério, não seria nem admitido para serviço militar obrigatório. Então, mas mais para frente, nós vamos ter de rever o ensino militar, promoções, mas isso é para frente. Temos que ver agora. Agora é a hora. As condições, nós vivemos a crise mais grave da história do Brasil republicano. Não há na história, desde 1889, vocês são testemunha, quantas vezes expliquei, até agora, uma crise tão longa no tempo e tão profunda, e que tem um fator que não esteve e não existiu nas crises anteriores, que é a pandemia e os seus terríveis efeitos. Lembre-se ao que eu já falei aqui, que eu espero que entre na discussão política no Brasil, os que sobreviveram à Covid-19, mas vão levar essas sequelas pela vida inteira. Nós temos de ter um plano grande do governo federal para atender essas pessoas que vão ter problemas de saúde, vão ter problemas no mercado de trabalho, vão levar sequelas terríveis. É necessário construir, por exemplo, a parte de fisioterapia, porque quem tem recurso, contrate e faz bem, claro, um fisioterapeuta. E aquele que não tem? E aquele que não tem? Então, tem muita coisa que precisa ser vista. Só que você acha que com essa caterva desses traidores da pátria é possível alguma coisa? Eles que envergonharam a farda do deserto, enxovalharam, né? Cândido Rondon, se visse essa turma, o Marechal Lote, o Marechal Mascarenhas Moraes, iam dar risada, né? Falar, pô, ou lembrar os tenentistas heróicos lá do Forte de Copacabana, em 1922, a 5 de julho. Imagina olhar o Plano Marshall, que tira férias com 315 mil mortos. Então, a crise está chegando ao seu ponto final. Né? Ela vai crescendo, a temperatura, e aí tem a solução. Nós vamos chegar a um impasse. Né? Você vai ter um caminho para lá ou para cá, ou em defesa da República, da Constituição, da democracia, crime de responsabilidade e colocar na cadeia os assassinos, a começar por Jair Bolsonaro. Como? Abrir um processo de impeachment. Isso não cria dificuldade às políticas públicas de enfrentamento à crise que vivemos. Não há uma incompatibilidade entre uma coisa e outra. E sabe o que ele vai fazer se abrir isso? Ele vai renunciar. Ele vai renunciar para manter seus direitos políticos e tentar ser candidato em 2022. Grave, onde vocês ouviram isso? Tantas vezes eu já disse, aqui, nesse espaço, e acertei todas, hein? Registro. Ou, aí é o caminho sombrio, né? Esse sempre é um caminho de luzes, que é o caminho da democracia, das liberdades, do respeito à Constituição. Mas o caminho sombrio. O caminho sombrio é o golpe. É o golpe. É a guerra civil. É jogar brasileiros contra brasileiros. Ele é um assassino. É um homem que tem as mãos sujas de sangue de 315 mil brasileiros. Não achem, não desqualifiquem, não diminuam a possibilidade dele apostar no golpe de Estado e no confronto de brasileiros contra brasileiros. Esse é um homem perigoso, é um homem mau, cruel, que não tem consciência. Então, nós temos ainda... eu acertei em cheio como que a crise ia se agravar. Lembra? Falavam que em janeiro, eu vi uma capa de uma revista semanal em janeiro, dizendo que ele estava colocando a ponte para o Centrão, tudo ia se acalmar, isso no final do ano. E eu disse aqui que aconteceu o contrário. O que aconteceu? Acertei em cheio, não é verdade? A crise vai se agravar cada vez mais, e ele vai jogando lenha na fogueira, porque ele precisa do caos. Esse tipo de liderança nazifascista não se adequa ao sistema democrático. A pluralidade, a divergência, a convivência de contrários, ao respeito à lei, nada disso. Eles vivem do conflito e querem o caos. Então, ele quer o caos. Os democratas querem o respeito à lei, à Constituição, ao ordenamento legal. A disputa está colocada. Eu vou torcer e vou fazer de tudo, eu creio que vocês também, tenho certeza, para a defesa da Constituição, do ordenamento legal e das leis e impedir um golpe de Estado nazifascista. E garantir que nós possamos enfrentar agora, que não dá para empurrar para 2022, não. A crise mais grave, mais profunda e mais longa no tempo da história do Brasil republicano tem que ser resolvida agora, o mais rápido possível. E caiu a ficha semana passada, o manifesto foi importantíssimo, de empresários, economistas, setores responsáveis do Brasil, né, dizendo chega, basta, e com ele não dá. vocês estão percebendo? Só o Ernesto Araújo, ele quer colocar um outro extremista, ou vai colocar o Tampinha para preparar o golpe de Estado. Né? O general Fernando, que é um homem digno, né, falou, não, eu não vou punir o general Paulo Sérgio, porque ele defendeu o lockdown, que é óbvio. Veja, ele continua negacionista, ele continua falando de tratamento precoce. Como é possível termos um homem desse na presença da República? É isso. Acho que está muito claro. Né? Não precisamos gastar mais o verbo, como se dizia antigamente. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 596 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gostou do conteúdo do canal, indique a uma amiga, um amigo. É um canal independente, plural, democrático, que tem como princípio básico a defesa do Estado Democrático de Direito e o respeito da Constituição. Né? Indique a um amigo, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Temos entrevistas várias a partir de amanhã, já programadas, extremamente interessantes, vocês vão gostar, tenho certeza. Né? E no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursodovila.com.br. Amanhã nós vamos nos encontrar. A semana vai ser muito quente. Não vai, pensa que a Sexta-feira Santa vai diminuir a temperatura, não. Pelo contrário. E o Mandrião, o Bolsonaro, o criminoso, o genocida, disse que ia tirar férias na Páscoa, né? Disse há uma semana atrás. Ele tirou 17 dias de férias no final do ano e mais 5 no Carnaval. Isso com o país explodindo. Nós estamos com 315 mil mortes. Vamos ver se ele vai tirar férias na Páscoa ou o Brasil vai se cansar e vai dar um coelhinho para ele e falar: vai embora, né? Chega, ninguém aguenta mais, fora. Nos encontramos amanhã, até.